A economia angolana, desde os últimos anos, tem vindo a atravessar momentos difíceis pela baixa do preço do petróleo no mercado internacional, sendo este o principal produto de importação ao qual está dependente. As consequências decorrentes dessa situação são visíveis na vida do país, desde a escassez de produtos de primeira necessidade, à subida galopante de preços e o aceleramento da inflação. Um cenário descrito pelos economistas como sendo difícil, embora já se vislumbre números animadores, como o ganho de 10 dólares por dia, incidindo-se numa produção de 1 milhão e 700 mil barris por dia, segundo fez saber o economista José Sobrino. Ainda assim, aquele especialista aponta uma série de medidas pertinentes a serem tomadas como desafio neste novo ciclo político, que passam dentre outras decisões a estabilização do mercado cambial, com vista a assegurar a balança económica no país.
Bom, ainda estamos, digamos, a ser arrastados pela crise do preço do petróleo. De qualquer forma, neste domínio, já um ganho de 10 dólares por barril, que, incidindo-se numa produção de 1 milhão e 700 mil barris por dia, já é um valor que, enfim, encoraja a ver a economia numa melhor perspectiva. As cambiais são muito importantes, uma vez que somos um país muito dependente das importações, quer de bens de consumo, utilities, matérias-primas, máquinas e equipamentos, e, portanto, a balança cambial tem sempre um peso preponderante na nossa manobra económica. Com este ganho de preço do petróleo, e também porque nós tivemos um período de eleições com toda uma sobrecarga financeira cambial,
o especialista admitiu a existência de uma redução significativa de divisas no mercado, agravada nos últimos dias, por um lado, pela sobrecarga financeira investida no processo eleitoral que o país realizou. Entretanto, para ele, o momento devia ser aproveitado pelo Banco Nacional de Angola no sentido de disponibilizar mais cambiais para que as empresas fizessem face à situação periclitante porque passam.
E vê-se pelos últimos indicadores das tendências de cambiais para o mercado que tem havido uma redução. Portanto, nesse sentido de redução, eu acredito que, tendo estabilizado o ambiente de apoio às eleições, que são sempre muito onerosas, que o Banco Nacional de Angola terá agora uma melhor possibilidade de lançar cambiais para a economia. E aí as empresas que têm vivido momentos muito difíceis poderão ter um novo respiro. Não é um respiro folgado, mas um respiro em que todos possamos ter oxigênio e, tendo todo o oxigênio, a atividade económica transversalmente ir funcionando melhor do que está hoje.
Em relação à perspectiva de desvalorização da moeda, com vista a reduzir as importações e valorizar a produção nacional, entende ser benéfica, embora chame a atenção para algumas cautelas a serem tomadas, por altura da sua implementação, considerou a produção interna aceitável, não obstante contrastar com a procura do mercado nacional.
Não seja uma desvalorização muito agressiva, porque isso pode criar papel de choque, mas isso também vai reduzir a potência para a importação. Portanto, os produtos importados vão ser mais caros, uma vez que, naturalmente, que isto não incide só sobre o preço do pobre, incide sobre o preço de CIF, e o mercado nacional do consumo, particularmente, vai com certeza procurar mais oferta interna do que importação. Temos que reduzir as importações e temos que aumentar, diversificar nossas exportações. Há muita produção interna que não é consumida porque não há procura. É mais fácil importar do que fazer buscar produtos no interior do país. Com a desvalorização, as pessoas vão ter menos quanzas e, tendo menos quanzas para dar suporte ao mercado interno, vão ter que comprar no mercado nacional. Portanto, isso não há dúvida que vai funcionar assim. Claro que é uma produção, isto obviamente não se pode fazer num ápice.
Já o ativista de desenvolvimento rural e ambiente, Belarmino Gelendi, é de opinião que se melhora a cadeia de valores, ultrapassando os problemas estruturais da produção interna, desde o acesso ao financiamento, dentre outros fatores de produção.
Está muito condicionado à garantia de uma mercado. E aqui a garantia do mercado muito baseado mesmo em circuitos de comercialização, ou a realização das estradas secundárias e terciárias, o desenvolvimento cooperativo, do sistema cooperativo, os insumos agrícolas do nosso país, quase todos eles são importados, né? A exceção da chuva, da terra, mas para tudo o resto é importado. Os fármacos são importados, as sementes não são importadas, nós temos muitas outras sementes que são importadas, os materiais, as maquinarias são importadas, os produtos são importados. Ou seja, há aqui uma amálgama de fatores que tem que agir em equilíbrio. A questão da sociologia de médicos, enfim, o desenvolvimento da agricultura tem que ser olhado de uma maneira equilibrada. E alguns desses fatores que eu acabei de mencionar, neste momento, são essenciais.
Para ele, a diversificação da economia anunciada pelas autoridades governamentais devia centrar-se no setor primário, designadamente na agricultura, uma vez que entende que ela não pode continuar a ser vista de forma menos séria.
Há aqui uma amálgama de fatores que tem que agir em equilíbrio. A questão da sociologia de médicos, enfim, o desenvolvimento da agricultura tem que ser olhado de uma maneira equilibrada. E alguns desses fatores que eu acabei de mencionar, neste momento, são essenciais. Repito, o financiamento, o crédito, os circuitos de comercialização, a questão das sementes de qualidade, os fertilizantes, os fármacos, a questão do conhecimento, a assistência técnica e a organização dos produtores.
Para tal, a estabilidade e a liberalização da economia são consideradas como cruciais por via do apoio das pequenas e médias empresas, sem esquecer da resolução da problemática das assimetrias regionais.
Nós pretendemos é que haja um maior apoio às micro, pequenas e médias empresas e o combate às assimetrias. Nós temos que virar para o interior. Eu, se dividir o país naquilo que é a sinalética do amarelo até ao vermelho, nós temos quatro zonas do país, o litoral, com o verde, mesmo que seja um verde alface, depois temos um amarelo, depois temos um laranja, depois temos um vermelho. Mas é lá que estão os recursos. É lá que temos a potencialidade, temos recursos naturais, temos a terra, temos a água, temos bom clima, temos recursos minerais, temos que viver para o interior. Temos que desliberalizar a economia se queremos ter uma economia eficiente.
Quanto à zona de comércio livre, tive a opinião que deve melhorar a sua estratégia, tendo tomado como exemplo o da vizinha República Democrática do Congo, onde se prevê negociações que permitam às empresas obterem fontes de aquisição de divisas por via da exportação de produtos.
Eu penso que dentro de dias irá haver uma comissão mista em termos de comércio para dirimir, até porque o Congo está disponível para isso, para tomarmos as nossas exportações. Portanto, as empresas vão ter também onde buscar algumas cambiais.
A inflação, que no início do ano situava-se na ordem de 40%, estando neste momento situada na ordem dos 20%, na visão do especialista, o seu aceleramento seria determinante, desde que esteja salvaguardado medidas que contrariem o aumento do desemprego no país.
Porque também, se acelerarmos muito esta descida da taxa de inflação, o fenómeno reverte a criar desemprego. Ok? Portanto, eu estou convencido que se também a carteira de investimento público for controlada, isto é, os impostos, as receitas forem orientadas para despesas correntes, os investimentos temos que buscar dinheiro lá fora. A despesa de investimento não se faz com as nossas poupanças, ok? As micro, pequenas e médias empresas, muito bem, mas despesas de investimento não.
Em relação à lei do investimento privado vigente em Angola, é outro ponto de estrangulamento apontado pelo especialista Pedro José Sobrinho, manifestado a necessidade da existência de uma isenção fiscal.
A despesa de investimento não se faz com as nossas poupanças, ok? As micro, pequenas e médias empresas, muito bem, mas despesas de investimento não. Então temos que melhorar a lei de investimento privado. Não, estou a falar dos bancos todos, estou a falar do mercado, ok? Você sabe qual é a situação da nossa banca, genericamente. A nossa banca hoje está com pouco respiro, com pouco oxigênio para financiar a economia. Exceto dois bancos, três, não vou nominalizar, mas essa é a situação que a gente conhece. Há muita dívida e mora, e o crédito imobiliário, enfim, foi um salto para o precipício. Em 2014 nós tínhamos a lotada banca para que fosse muito ponderada numa conferência que houve na dela. Não se entendeu assim, achamos que o crédito imobiliário nas torres era o ideal.
Sobre o ambiente do negócio, adverte a adoção de medidas tendentes à promoção de um maior equilíbrio das despesas cambiais no investimento, na redução das taxas de inflação, sobretudo nos produtos nacionais.
Temos que mudar a lei de investimento, porque nós não podemos investimento na vertente estrangeira, à medida em que é infraestruturas, temos que buscar financiamento para fora. Mas estamos a sobrecarregar quem investe em Angola com 35% de um parceiro que é apático, se assim posso dizer, que é a lei que obriga que haja 35% mínimo de capital angolano nesse investimento. Se é preciso investir em infraestruturas, que é onde a lei incide, precisa de investir na energia, na água, nas telecomunicações, nos transportes e no turismo. Essa lei não serve. Ela surgiu quando o petróleo estava 120 e o governo entendeu que ia dar amparo a alguns grupos nacionais se poderem aliar os grupos estrangeiros. Ora, neste momento, nós não temos essa capacidade. Se não temos essa capacidade, porque vamos continuar a pensar, ajudar, entrar meia dúzia para entrar num grupo e vamos prejudicar a economia.
José Severino não poupou críticas quanto à atual política de imposto industrial e de consumo. Defende mais liberdade na intervenção do executivo em relação à oferta tributária e também às taxas aduaneiras.
Que precisa dar relações de confiança, que transfira os seus lucros, e como este país tem muita possibilidade de investimento, os operadores não vão sair daqui. Quem foi investir na crise na Irlanda não saiu de lá, está lá. Ok? Ninguém saiu da Irlanda. Por que a gente não toma uma política mais aberta e de incentivo? Outra questão é que a lei cortou muitos incentivos a quem investir nas zonas fronteiriças e no meio do país. Nós tínhamos 3 zonas, passou a ser 2. Então, se você já tinha dificuldade, em vez de aumentar os incentivos, você reduziu. Paradoxo. A lei foi feita numa altura em que o petróleo estava 120. O petróleo não está a metade. Temos que mudar. É assim que faz gestão. As condições objetivas mudaram, temos que mudar. Não podemos ficar agora aqui um ano, provavelmente à espera que o petróleo suba. É um absurdo.
Quanto ao setor industrial, defendeu maior celeridade e pragmatismo na viabilidade dos projetos.
O sistema do investimento passa muito pela melhor gestão cambial, não deixar baixar mais as reservas líquidas para dar garantia a quem investe. Passa muito pela reforma tributária, porque as empresas estão a ser sufocadas por um excesso de tributação. Temos que tirar o imposto do consumo para reduzir a taxa de inflação nos produtos nacionais, maioritariamente, eu ponho uma exceção nas bebidas, mas nos produtos comuns não podemos ter imposto de consumo. Não podemos. Se você numa embalagem está a pôr imposto de consumo, depois quando vai à revenda, lá aparece o imposto em cascata. O imposto industrial na agricultura, não, as pessoas não têm noção que há dificuldade de produzir no campo. Para que pôr imposto industrial? Dizem, mas a maior parte já não paga. Mas fica coartado amanhã de pedir financiamento ao banco porque nem é contribuinte fiscal. Então aumentamos o mercado informal. Porque se ela se formalizar, o fisco vai cair em cima. Portanto, a atividade agrícola, a regra geral, está informalizada. Não está no sistema tributário por causa desse imposto. Tirem o imposto industrial sobre a agricultura. Tirem o imposto de consumo sobre os bens intermédios. Quando cidade nenhuma, uma empresa de salinas, para pagar imposto de consumo sobre o saco. Depois, quando vende, volta a pôr novo imposto de consumo na venda, que é o imposto em cascata. Portanto, a reforma tributária, melhorar o sistema judicial, dar as centrais de arbitragem, que a AIA é uma das candidatas há 4 anos, não se entende porque é que ainda não foi dado a salvar a AIA, para termos um sistema judicial mais leve de problemas entre empresas. Entre empresas, vamos negociar centrais de arbitragem. Isso que as coisas vão melhorar. Vai haver uma melhor acessibilidade às dívidas. O petróleo disse melhorou, despesas, direções já foram. Agora, mas se a voz não se morreu, é muito importante. Estamos aí para recuperar, ok?
Mas como é que está neste momento? Qual é o estado?
O estado é mau. As empresas estão com um garrote ao pescoço. Já tem um garrote de imposto de consumo, agora tem um garrote dos cambiais. Eu reuni com a AGT e eu acho que o imposto de consumo vai ser retirado. Só que nós, enfim, nesta fase de transição, mudança de titulares, não temos sido tão rápido quanto necessário. Tem que haver celeridade. E há coisas que o Poder Executivo tem que ter capacidade de fazer. Se remete tudo para a Assembleia Nacional com um processo que é lento, etc., a economia está estrangulada. O Executivo tem que ter mais liberdade de mexer na reforma tributária, na pauta aduaneira que deve sair agora, já está atrasado um ano, mas pronto, podemos pensar que se quis acertar a quarta legislatura com a nova pauta, que são 5 anos, mas temos de tomar decisões mais rápidas. Eu acho que as civilizações industriais fizeram-se primeiro ao longo dos rios, depois ao longo da estrada, e hoje os países desenvolvidos ao longo da autoestrada. Você não tem estradas feitas? Tem. Se você vê que uma estrada bem feita, segue novamente o percurso das linhas de transporte e energia, não é assim? Porque as linhas de transporte e energia não se fazem com curvas, com o mais reclínio possível. As estradas tentam fazer. Vocês já têm a estrada e têm energia. E como nós temos uma bacia hidrográfica muito grande, acaba também por ter água. Tem os três elementos fundamentais. Tem estrada, tem água, tem energia. E, felizmente, nosso país, ao longo da estrada, já temos cabo de fibra óptica. Por que andamos a pensar em fazer polos, urbanização, se não temos esse dinheiro? Vamos fazer ao longo das estradas. Você se viajar do Ambo para Caala, como é que no tempo colonial se fez? Desenvolvimento ao longo da estrada. Você faz o Lubito Benguela ou o Lubito Catumbela, onde é que elas estão? Eu chamo as estradas de desenvolvimento industrial de Angola, são as areias, ok? A economia que vai entrar em recuperação, não tenhamos dúvidas, até pelo discurso incisivo que temos ouvido do Presidente da República. E em relação à América, é sintomático que o Presidente já tenha visitado, embora nossas vestes, mas já era um passo em frente. Aquilo que é bom julgar em antecipação e que no seu discurso o país primeiro que ele anunciou para a cooperação foi os Estados Unidos da América, já não foi a China, que teve um papel relevante aqui, a financiar infraestrutura, mas já ficou em segundo lugar. Eu acho que o problema não são as pessoas. Eu acho que é a estruturação do governo, e conforme está, não responde às minhas expectativas.
O que faltou?
Menos decisão política, mas teríamos sido mais decisão económica. Tudo depende qual é a estratégia do Presidente da República. Se quer um conselho mais harmonioso, quer um conselho mais de discussão, mais aberta, depende da estratégia dele.
A equipe económica não vai funcionar.
Vai funcionar, mas não vai fazer crescer o país. Não é pelas pessoas, é pelo formato.
Norberto, até com o Fundo da América, Luanda.